Glória a Deus. Falar no microfone do pastor Josué, a gente fica quase com a voz dele. Pai do Senhor, gente.
Amém.
Vocês estão bem?
Amém.
Meu Deus, não para de chegar, gente. Tá bom, Jesus. O trânsito está totalmente interrompido ali fora, graças a Deus por isso. E eu estou feliz de voltar à Feira de Santana. Feliz de estar aqui essa noite. Pastor Josué, por favor. Pastor Josué, eu estou todo desnorteado aqui, desculpa. Gente, eu estou vindo da cidade de Kijing. Quem conhece aqui? É nós. Chega a dar calor, fala a verdade. Kijing está vivendo um momento maravilhoso. E essa semana passada, recebi a ligação do pastor Josué Brandão através do meu amigo Dr. Wagner, que é nosso advogado e uma pessoa que eu tenho estima, respeito demais, e foi lançado o convite para a gente estar aqui. Eu aproveitei a minha viagem, estou sem banda, estou à paisana, estou sem pentear o cabelo, percebeu, irmã? Se rir, Jesus vai cobrar de você. Mas muito feliz pela oportunidade que o céu está me dando essa noite. O céu me dá a oportunidade de adorar a Deus, de compartilhar com vocês algo que o céu me deu para essa noite, de rever alguns amigos e de sentir a presença mais gloriosa que esse mundo já pôde sentir, a presença de Jesus. Amém ou não? Eu quero só que você, por favor, abra sua Bíblia em Lucas. Eu vou ser bem rápido. Cadê o menino da banda, gente? Não me abandone, não. Toque para mim que eu pago para vocês depois do arrebatamento. Toque, pelo amor de Jesus. Minha música é bem facinho de tocar. É só tum-tum-tatá. Só o maior. Qual o livro, gente? Lucas. O capítulo é o 5. Glória a Deus. Glória a Deus. Lucas 5, versículo 1. Posso ler? Alguém achou aí também? E aconteceu o quê? Apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Viu estar dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Alguém diz amém?
Amém.
Olhe para mim, por favor, olhe para o baixinho. Eu estive pensando em um homem que estava na sua casa, num dia comum como o nosso, e de repente ele vê um jornal E todo jornal tem aquele momento da previsão do tempo. E a menina da previsão do tempo, muito chique, chega lá e fala: olha, amanhã os ventos vão estar maravilhosos. O mar vai estar para peixe. Quem é pescador pode se animar porque os grandes peixes estão subindo para a borda do alto mar, aquela coisa, e o cara está assistindo. E ele manda um zap zap para os colegas e diz: vocês estão vendo? E todo mundo bota aquele dedinho do WhatsApp, sabe qual é, né? Fechado para amanhã? Fechado para amanhã. Amanhã a gente vai, porque a menina disse que o mar está para... E a gente vai. Outro dia prepara todo mundo, vai embora para o mar e começa a pescar no crepúsculo, e toma e joga a rede, e toma e joga a rede, e era só jogando e... só lixo. E eu preciso falar para essa multidão em rapidíssimo tempo que às vezes a gente joga a rede e nem sempre vem peixe. Tem dia que tudo que você vai colher é lixo, bagulho. O dia vai amanhecendo e um olha para o outro e diz: olha, não tem porquê a gente ficar mais aqui. Se não pegamos até agora nada, daqui para frente a gente também não pega. Eles vão embora, atracam pela manhã o barco na beira do mar. E quando eles atracam o barco na beira do mar, eu fiquei imaginando o Pedro, que era o mais sanguíneo da história, na beira do mar batendo a rede. Imagina se fosse hoje ele dizendo: aquela menina da previsão do tempo é mentirosa, disse que ia ter peixe e não teve. E sabe aquele dia que a gente está conversando com rede, rede nem escuta, mas a gente conversa com ela e desconta a raiva todinha nela? E nesse movimento que ele está, ele começa a ouvir um barulho de uma multidão. E para ele o barulho é um tanto quanto estranho, porque é um barulho de um povo sufocando uma pessoa, mas não é para matá-lo, é para ficar perto. O dia que eu parei para ler esse texto, eu li o texto e terminei de ler o texto e fiz uma oração. Porque há um sonho na minha vida de ver essa multidão repetir esse ato. Se você ler o primeiro versículo do capítulo 5, você vai ver que a multidão estava apertando Jesus. Mas o motivo do aperto era muito nobre, era algo fenomenal. Eles estavam querendo fica perto e sai da frente e dá licença. E o que é que você quer? Eu preciso ouvir a palavra de Deus que está saindo pela boca dele. É estranho para o cara que está lavando a rede, ele dá uma olhada e ele vai vendo e o pessoal vai chegando e Jesus chega perto dele. Eu fiquei imaginando Jesus olhando para ele e dizendo: bom dia. Bom dia. Esse barco aqui é seu? É, por quê? Eu queria ele emprestado. O senhor vai pescar? Não, eu vou pregar. Tá, pode ir. Não. Afasta ele um pouquinho da terra.
Não entendi. É que na terra você tem o domínio.
A igreja pega rápido, né?
É que se você me emprestar ele na terra, depois você vai pedir a diária. Lá na água quem tem o domínio sou eu. Afasta. Ele afasta o barco. E quem pensa que quem inventou esse púlpito aqui foi a Assembleia de Deus está enganado. Quem inventou o púlpito foi Jesus. Jesus transforma o barco do cara num púlpito. Ele sobe, agora a multidão pode vê-lo e ouvi-lo. E o cara volta a lavar a rede. Mas Jesus começa a pregar. E Jesus está pregando, e ele está lavando a rede. De repente ele dá uma olhada e começa... Pedro não vai lavar a rede mais não? Vamos para casa. Vá você, eu vou depois. Você está cansado? Eu sei que eu estou cansado. E por que você não vai agora? Não sei. É que a voz dele tem um negócio. Mas você não estava cansado, todo estressado? Eu estava, mas... Sabe, ele começou a pregar, tem um negócio ali. Jesus termina de pregar. E quando Jesus termina de pregar, Jesus, de cima do barco, olha para ele e faz... Você é o dono do barco, né? Sou eu. Se eu preciso te devolver o barco, muito obrigado. Sim, senhor. Só tenho um problema. O que foi? É que eu não sei devolver aquilo que eu pego emprestado do mesmo jeito. Ah, quatro crentes, entendeu? Eu não sei devolver aquilo que eu pego emprestado do mesmo jeito. Eu preciso profetizar pelo menos para 100 crentes aqui. Cadê eles? 2019 é o ano que o Senhor vai te entregar aquilo que Ele pediu emprestado em 2018. Mas pega essa profecia e acate ela com glória do melhor que você puder. Não vai voltar para você do mesmo jeito.
Deixa eu fechar. Deixa eu fechar.
Tá, Senhor, qual é a sua proposta? Sobe aqui. Como é que é? Sobe aqui. A gente vai para onde? A gente vai lá no alto mar. Oh, glória. Eu fico imaginando o Pedro dizendo, para onde é que esse camarada está indo, minha gente? Pro alto mar fazer o quê? De dia. No alto mar não tem peixe de dia. O que é que ele está indo fazer lá? E o pior, quando ele chega no alto mar, aí ele olha para Pedro e faz assim: lança a rede do lado direito. O gente olha para cá. Pedro olha para Jesus e diz assim: eu pesquei a noite toda. Sabe o que Pedro está querendo dizer? O senhor está diante de um pescador profissional. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu conheço esse lugar. Eu estive aqui a noite toda. Eu já vim aqui. Eu já entreguei currículo aqui. Eu já trabalhei aqui. Essa aqui é minha casa. Ninguém conhece melhor do que eu. Esse é o meu marido. O senhor não conhece ele melhor do que eu. essa é a minha esposa, e o Senhor não conhece melhor do que eu. Vivo aqui há 10, 15 anos dentro dessa casa. O Senhor parece que não sabe quem eu sou. E Jesus olhando para ele dizendo: se você soubesse quem eu sou. E olhe para mim, por favor. Tome muito cuidado com esse sentimento de que você se levantou contra Deus quando você questionou. Menino que não questiona, não aprende. Questionar é normal. Colocar suas posições é normal. Eu sou filho de pastor. E se tem uma coisa boa, é trabalhar com um obreiro que questiona. Vamos fazer isso? Ele faz assim. Como vamos fazer? Por onde começar? Qual a estratégia? E a gente às vezes se sente desviado, né? Senhor, eu te questionei, meu Deus. Perdoe-me, Senhor. E o Senhor dizendo: é normal. Você passou a noite toda, você conhece o local. E de repente eu te mando fazer uma loucura dessa. De repente eu te mando voltar para o mesmo lugar da frustração. De repente eu te pego frustrado com a rede da frustração, com o barco da frustração, com o mar da frustração, e te chamo para ir voltar para o mesmo lugar de sempre, ver as mesmas pessoas. Oh, glória! Eu não queria. Mas se você soubesse o que vai acontecer, se você obedecer. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu sinto Deus aqui. Mas está acontecendo um culto na beira do mar. E é Jesus quem vai pregar. E quer teu barco emprestado. E depois do culto ele chama para voltar exatamente pro mesmo lugar onde tudo deu errado. Depois do culto você vai ver. Depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara pro milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente para o mesmo lugar. Depois desse culto, Jesus vai surpreender crente nesta terra. Oh, glória! Oh, glória! Quem tem ouvidos? Senhor, eu trabalhei a noite toda, não peguei nada, vírgula. Aí aparece um negocinho na linguagem portuguesa, esqueci agora o mas, como é que é? Quem lembra disso? Hã? Como é, irmão? Isso é conjunção adversativa. Que bonito, gente. Lembrei da quinta série agora. Questionem, questionem, questionem. Mas um dia, coloque uma vírgula e coloque uma conjunção adversativa. Mas, porém, contudo, entretanto, eu não sou, eu não tenho, eu não vou, eu não mando. Acredita? Questionar não é um problema, mas vai chegar o dia da vírgula. E depois do dia da vírgula vai vir um mas. E no mas, tu vai ter que esquecer o que ficou para trás da vírgula. Porque tu vai ter que obedecer a partir do mas. Quem está pegando isso aqui? Olha para mim, irmão. A vitória de Pedro não foi emprestar o barco para Jesus. É por isso que eu sou fã dessa igreja. Por que, Samuel? Porque o culto da palavra é um dos cultos mais lotados que tem aqui. E eu vou te falar um segredo básico para tu nunca mais esquecer. A vitória de Pedro não está em ele ter emprestado o barco. A vitória de Pedro está em ele não ter ido para casa. Se ele empresta o barco, dar as costas e vai para casa, esquece, não tem milagre. Mas quem ainda no dia do cansaço, no dia da frustração, no dia em que a cabeça não está legal, no dia em que você quer ver tudo de água para baixo, você ainda tira um tempo para sentar na beira da praia e ouvir o que é que o mestre vai falar de cima do barco. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Se você tem paciência de ouvir Jesus falar, deixa eu lhe dizer uma coisa muito louca, e só os crentes doidos e pentecostal vão entrar comigo. Se depois da mensagem Jesus tivesse mandado jogar a rede na areia, Pedro tinha jogado, porque quem escuta Jesus uma vez vai na loucura dele até o fim. Pedro está frustrado. Mas Jesus precisa do barco de Pedro para pregar a. Jesus sobe no barco de Pedro e prega a. O povo estava apertando Jesus para ouvir a. Jesus termina de pregar e dirige a Pedro uma. Quando Pedro entra no barco e vai lá para o outro mar, Jesus dirige a ele uma. Pedro olha para Jesus e diz: pesquei a noite toda e nada apanhei, mas sobre. Cantar é maravilhoso, grupo de louvor é uma delícia, levantar a mãozinha num showzinho é até legal, mas o que vai sustentar você, o que vai provocar um milagre em você, acredite, ainda é parar para ouvir Jesus falar com você. Você está correndo demais. Você não tem mais tempo para ouvir. É por isso que Jesus tirou os peixes. Arrepiou agora. Não entendi porque disseram que o mar estava para peixe. E por que não teve? Jesus foi lá e disse: sai todo mundo daqui. Por que, Senhor? Porque esse camarada nunca mais parou para me ouvir. Nunca mais sentou para me ouvir. Nunca mais entendeu o que é que eu quero. Então sai os peixes, que saindo os peixes ele se frustra. E ele se frustrando, ele para e me ouve. Deus sabe parar a gente. Fechei. Escuta aqui. Olha para mim. Joga a rede do lado direito. Aí ele faz isso aqui, ó. Ô, gente, ai meu Jesus Cristo, meu tempo. Abre aí, Lucas. Isso aqui é forte. Lucas capítulo 5, vai. Capítulo 5, versículo 6. Pega a revelação que é de graça, tá? Lucas capítulo 5, versículo 6. Vamos lá, gente. E fazendo assim. Vamos lá, gente. E fazendo assim. Opa, pera aí. De novo. E fazendo assim. Tem alguma coisa errada no versículo aí. Está dizendo como a de vocês aí? Hã? Colheram? É isso? Ué. Não, vamos lá. E fazendo assim, mas no mar não se colhe. No mar se pesca. Você só pode chamar de colheita aquilo que está em um local parado, fixo, esperando só para... Já pegou a revelação, não? Pegou? Não entendi, Samuel. Jesus não foi pescar com Pedro. Quem vai pescar é Pedro. Jesus não vai pescar. Jesus, quando entra no mar, é para colher. Cadê os crentes que entendem de mundo espiritual aqui? Então, escute isso aqui. Ei. Eu não sei se você consegue ver Pedro na beira da praia, ouvindo Jesus pregar. E o mesmo Jesus, que é onipresente, está na beira da praia, mas também está lá no fundo do alto mar, fazendo isso aqui, ó. Eu preciso soltar uma palavra profética. Enquanto você está sentadinha ou em pé aí, ouvindo Jesus falar com você, o céu já foi aonde você precisa que ele vá. E ele... Eu não sou muito de fazer isso, mas avisa para esse crente do lado. Escuta Jesus, que Jesus junta peixe para você colher. Não vai precisar mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem tampouco do país. Você vai voltar para o mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar, onde você foi infeliz. O que até agora não deu certo, se prepara que o milagre acabou de começar. Vai ouvindo aí Jesus pregando, tem milagre te esperando quando o culto terminar. Jesus vai surpreender crente. Só os espirituais. Isso é 2019 para você, tá? Isso é o que Jesus vai fazer com você. Agora olha para cá. O barco de Pedro está cheio, mas ainda tem peixe na rede. O barco de Pedro está cheio, mas ainda tem peixe na rede. Qual é a solução? Chama o barco que estiver mais perto. Não. É a segunda vez que eu faço isso. Mas faça com força, com vontade mesmo. Vê se você conhece esse crente do lado. Então, o crente que você conhece aqui, avisa para ele. Fala para ele: fique do meu lado. Goste de mim. Ande comigo. Curta minhas fotos no Instagram. Diga a ele, porque está vindo aí uma colheita, e o peixe que der para mim, vai dar para você. Vai ter peixe para você, vai ter peixe para quem mora perto de você, vai ter peixe para entrar na tua casa, vai ter peixe para sua família, porque o cerebeca. Não vou com a avisa para ela, comece aí. Não gosto desse seu jeito, avise para ela, comece a gostar. Por que, minha filha? Porque o céu me prometeu hoje uma colheita. Não foi nem pescaria, foi colheita de peixe. E se tu quiser peixe, fica perto de mim, goste de mim, me ame. Tem alguém que está entendendo o que o céu está falando para a gente aqui? De mãos erguidas, por favor, escute o que eu vou lhe dizer e receba para você. Nem todos os dias é dia de peixe. Nem todos os dias é dia de rede cheia. Você está correndo demais. O céu te trouxe aqui para te dizer: para um pouquinho para me ouvir, porque o seu problema é peixe, mas o meu problema é você. Você quer peixe, mas eu quero é você. Eu tenho algo maior para você. Olhe para mim agora. Toda vez que eu ouvi pregar essa mensagem, eu falei: puxa vida, o ponto alto dessa mensagem é os peixes no barco. E o céu falou comigo: não é não, Samuel. Eu falei: Jesus, mas a igreja vibra, é na hora do peixe. Ele disse: pois é, mas a história não termina aí. Eu falei: e daí? Ele disse: lê o resto. Aí o barco está cheio de peixe. É o dia do cara tirar a barriga da miséria, o dia de maior faturamento da empresa do cara. Aí Jesus olha para ele e fala assim: qual era o seu problema? Será peixe. Então tome peixe. Estava triste por quê? Isso é falta de peixe. Tome peixe. Você não fez a minha obra ainda por quê? Diz que não tinha peixe. E agora? Eu te disse lá atrás, eu te escolhi desde o ventre, eu tenho um propósito com você, e toda hora você diz: é porque não tem peixe. Ah, é peixe?
Só queria que Deus me usasse, mas antes dele me usar, eu quero condições.
Ah, é condições? Eu vou te dar. Qual é a condição que você precisa? Eu queria terminar minha faculdade. Já está no último período, né? Qual é a desculpa agora?
Eu queria fazer a obra, mas eu queria fazer ao lado de uma varoa. Se Deus me desse um casamento.
Quantos anos de casado já tem?
Eu queria muito fazer a obra de Deus, mas você sabe, sem um carrinho a gente...
Qual é terceiro carro já, né? Bora, qual é a próxima desculpa? Porque você quer peixe, mas o céu quer você.
Olha a proposta de Jesus.
Deixa sair. Eu quero você. Eu quero te fazer pescador de homens. Eu quero te fazer pregador.
Agora sabe o que eu imaginei? Jesus olhando para a cara dele. Sabe aquela chantagem santa? Olhando para ele dizendo assim: quer ficar com os peixes? Fique. Agora você nunca vai andar em cima das águas. Quer ficar com os peixes? Fique. Mas você nunca vai ver Lázaro saindo do túmulo todo enfaixado. Quer ficar com os peixes? Fique. Mas eu vou escolher outra pessoa para entrar no quarto da casa de Jairo para ouvir Talita Cumi. Quer ficar com os peixes? Fique. Mas você nunca vai ver 5 pães e 2 peixinhos alimentar 15 mil pessoas. Samuel, não entendi ainda, vai entender agora. Faz tempo que o céu está querendo te subir de nível. Eu não sei se alguém aqui já entrou no elevador doido para ir e alguém assim com a mão assim, ó. E dá vontade de dizer assim: tira a mão do sensor do elevador. E essa é a mensagem do céu para você hoje. Eu termino.
Tira a mão do elevador. O céu quer subir você de nível. O céu quer te fazer o primeiro pastor presidente de Jerusalém. Quer ficar com os peixes? Fica. O céu quer fazer com que sua sombra comece a curar pessoas. Quer ficar com os peixes? Fica. Mas o céu tem algo maior para você. O céu tem algo maior para você. E eu não sairia daquele lugar de onde eu vim hoje. Eu estou a 800 quilômetros de casa. Vim de carro para chegar aqui e simplesmente olhar para sua cara e você me ver como artista. Eu não sou artista, eu sou profeta desta nação. E a profecia que Deus me colocou na boca é essa: eu quero subir você de nível. Tira a mão do elevador. Quem aplaude o céu? Conhecem teu sofrimento. Fizeram o quê? Se agarraram só ao teu momento de glória. Quer saber, isso não é novo. Ó, isto sempre aconteceu com os nossos pais na fé. Aconteceu assim. Apesar de serem escolhidos, homens santos, cheios de Deus, suas histórias tiveram seus momentos ruins. Você tá aí? Canta, vai! Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que você só lembra quando o gigante ele derrubou. Ai, quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que você só lembra quando o mar abriu e Israel passou. É sempre assim. O momento é o que importa. A história poucos se interessam em saber, mas Deus te viu quando você bateu na porta. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender, mas Deus estava escrevendo você chorando e você caindo e Deus se levantando e Deus escrevendo. Cabeça quente, atordoado e Deus desesperado e Deus escrevendo. Ele nunca abandonou você. Quando você parou, ele estava lá. Quando você sorriu, quando você caiu. E não importa quem não quer saber, ele sabe, ele viu e gosta de você. O momento pode até sumir da memória, tem um Deus no céu que não despreza tua história. Quem tira um minuto de glória na casa aqui? Eu vou contar no relógio, um minuto de glória, vá. Eu vou dar glória porque, Samuel? Porque era para você estar em casa com a rede da frustração, mas o céu te atraiu para cá. Você parou, ouviu Jesus. Então escuta essa palavra profética. Tá na hora de pegar o barco de volta lotado de peixe. Um minuto de glória. Cadê você? Um minuto de glória. Os crentes da língua estranha tá por aí. Aqueles do terra vem também. Veio, aqueles que levantam a mão, aqueles que dão glória bem alto. Cadê você? Tá por aí. Jesus está de olho em você. Olhe para cá. Eu vou fechar deixando só esse momento de reflexão. Pastor José, me traz mais aqui, pastor. Por favor. Essa igreja é maravilhosa. E agora que eu estou construindo ali, já era. Olhe para cá. Se você souber o princípio de entregar um barco e ouvir Jesus, você tem a sua vida mudada do dia para a noite. Tem gente que entrega o barco, mas não ouve Jesus. Tem gente que ouve Jesus, mas não entrega o barco. O céu está querendo alcançar uma área da sua vida agora. E não tem área que a gente mais se frustre do que a área financeira. Não entendi, Samuel. Em todo lugar que a gente vai antes da oferta, as pessoas ministram e dizem: você vai ofertar e você será ricamente abençoado. Quem já ouviu isso aqui? E a minha pergunta é: por que não somos todos ricos? Se é uma proposta da Bíblia que Deus abençoará a nossa vida financeira. Parece até que tem alguém nos enganando, mas não é. É que tem gente que dá dinheiro, tem outros que entregam oferta. Escuta isso aqui. A oferta é baseada em cima de dois pilares. Quais? Quantos pilares? Primeiro, princípio de honra. A mulherada vai entender isso aqui em 2 minutos, quer ver? Sabe aquele escarpão que a senhora comprou? Lindo, da Carmen. Chega, arrepiou, não foi, irmã? Aí você compra ele, usa, até ele arranhar o bico, soltar o salto e ficar só no prego. Pau, pau. Aí quando ele está desse jeito, você olha para ele e faz assim: está na hora de dar para quem precisa. Tem princípio de honra nisso? Porque aquilo que não serve para mim não serve para mais. Pegou isso? O princípio de honra está em você entregar a alguém aquilo que lhe serviria. Pegou isso? Segundo princípio da oferta é o princípio da semente. Se você analisar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia vai chamar a oferta de semente. Semente. Quem já se viu pegar sementes e fazer isso aqui, ó? Nasça se quiser. Alguém já fez isso aqui? Todo mundo que planta quer? Todo mundo que planta quer? Então, se oferta é semente, vamos acabar com essa história que a gente entrega a oferta sem interesse. Porque ela é semente. Precisa haver um interesse de colheita. E o dono da terra está presente aqui. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Se fosse para orar para Jesus batizar, a gente chamaria aqui na frente e oraria: batiza Jesus, batiza Jesus. Se fosse para Jesus salvar almas, a gente estava aqui. Quem quer entregar a sua vida a Jesus e Jesus salvaria, a gente dizia: Jesus, recebe essas pessoas. Mas acredite, o culto é tão perfeito que ele é dividido em horário para tudo. E esse momento agora é o momento de Jesus visitar a sua vida financeira. Meu Deus do céu, metade da igreja disse amém. Esse é o momento de Jesus visitar a sua vida financeira. Agora preste atenção. Como é que Jesus vai visitar a sua vida financeira se você fizer a oferta dessa noite em cima dessas duas bases? Princípio de honra, Senhor. E olha para mim, princípio de honra não é pegar R$1.000 e entregar. Por quê? Porque é feio você poder dar 5.000 e só pegar 1.000 e entregar. É feio, Samuel, sim, porque não é o que você pode dar com excelência. Tem gente que está com R$2 dizendo: Senhor, é tudo que eu tenho, isso aqui me serviria, mas isso aqui será entregue para abençoar a vida de alguém. Você pegou isso aqui? Não é por conta do maior valor, é por conta da excelência da oferta. Você pegou isso? O céu está te convidando para fazer essas duas coisas. A oferta de hoje é a oferta que lhe serviria. Senhor, eu poderia fazer isso, isso e isso com essa oferta. Mas eu vou semear na vida de alguém. Eu vou semear no teu reino. Segundo Deus, isso aqui é uma semente. E eu estou plantando. E eu quero colher. Eu não sei o que você quer colher. Eu sei que tem gente aqui que está desempregado, eu sei que tem gente aqui que o salário dele não aumenta faz tempo, eu sei que tem gente aqui que a empresa está cheia de protestos, eu sei que tem gente aqui que a coisa está andando de mal a pior. Deus reserva esse momento. Esse momento agora não é para você ser batizado no Espírito Santo, esse momento agora não é para você, sei lá, entrar no terra, não. Esse momento é o momento de Deus visitar sua vida financeira. E eu quero profetizar sobre você, eu posso? Então erga sua mão, por favor. Eu sei que nessa crise toda estão olhando para você e dizendo: não vai ter, não vai sobrar, você vai pedir emprestado, vai passar vergonha, não será promovida. Mas lembre-se, o céu te trouxe aqui para sentar você na beira da praia e dizer: tudo que eu preciso de você é só um barco emprestado. Coloca o barco na minha mão, porque na sua mão é barco, na minha mão é púlpito. Deixa eu pregar em cima do seu barco, depois eu te devolvo ele cheio de peixe. Alguém pega essa profecia? Senhor, aonde houver uma pessoa que precisa, Senhor, de uma melhoria na sua vida financeira, esse é o momento que o Senhor reserva para isso. E eu quero abençoar essas vidas. Mas abençoar segundo a tua palavra, porque eu não estou falando bobagem. Quem primeiro ofertou com o princípio de honra e de semente foi o Senhor Deus. O Senhor deu Jesus, e Jesus era um princípio de honra, porque era tudo que lhe serviria aí em cima, e o Senhor deu para a gente. Mas o Senhor deu ele para a gente com interesse, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor plantou um, e olha o que o Senhor está colhendo hoje aqui, nessa multidão de gente. Eu quero profetizar uma colheita tão abundante na vida dos teus filhos,
por causa do melhor que eles estão tirando agora do deles mesmo para ofertar na tua casa. Eu não sei se é 100, 200, 300, 1000, 2. Mas eles vão olhar dentro da carteira, dentro do bolso e vai dizer: esse é o melhor que eu tenho. Isso aqui me serviria, mas é isso aqui que eu entrego para a glória do nome de Jesus. A sua vida financeira está abençoada em nome de Jesus. Aplauda Jesus essa. Os obreiros. Hã? Senhor. A diaconisa, é isso? A diaconia está aí? Vem para cá. Todos. Passa cartão aqui também, pastor. Passa. A igreja moderna é outro nível. Passa cartão. Isso. Venham para cá. Pensa no momento fantástico, esse momento agora. Os diáconos vão entregar os envelopes. Pega o que você tem de melhor, coloque nesse envelope. Se você precisa de envelope, é só dar um sinal. E os diáconos estão no meio da igreja aí para te entregar. Isso. Podem ir. Estou me sentindo quase o pastor Josué Brandão. Ó, tá liberado.
Adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado e eu posso entrar. Adorarei.
Faça um coral bonito, vá.
Me interrompa, quero adorar. Mesmo chorando, faltando tudo, incompreendido, sem ser elogiado. Sem ter a voz bonita, cadê você? Aqui tem gente sofrendo, mas não para de adorar. Tem gente chorando, mas não para de adorar. Tem gente na prova, mas não para de adorar. É por isso que o diabo não consegue te parar. Não mais que chiclete perto de mim.
Diga!
Nem converse comigo daqui pra terminar o culto. Se tu não gosta de barulho, sai de perto de mim. Se tu não gosta de dar glória, vai pra casa ver novela. Deixa eu adorar, levantar a mão pro céu e dizer: